Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 24ª sessão ordinária, hoje dia 14 de junho de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 24ª sessão ordinária, hoje dia 14 de junho de 2021. Os saudosos aos vereadores e os ouvintes da 106.3, meu boa noite. Coloco em discussão a 23ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de 6 de 2021. Logo em votação, a referida ato, o vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 14/2020 no gabinete. E o ofício número 14/51. Ofício 14/51/20 de 2021 do gabinete.
Ofício número 141/2021, excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo. Assunto resposta a pedido de informação. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder ao pedido de informação encaminhado pelos vereadores dessa casa pelo ofício número 051/2021. Pedido de informação número 031/2021, de autoria de João Batista Cassol, referente ao percentual vindo do escritório de arremates do nosso município. Informamos que no atual momento não estamos recebendo, mas estamos analisando a possibilidade de receber o mesmo. Ofício número 145/2021. Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, do presidente do Legislativo Municipal. Assuntos, solicitação de prazo para encaminhar o LDO. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar a prorrogação de prazo de até o dia 15 de agosto para o encaminhamento do LDO, projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a esta Casa Legislativa, o mesmo se faz necessário devido ao momento ser excepcional em função da pandemia do Covid-19. Salientamos que esse não é um problema específico de nosso município, onde a referida prorrogação, diante do contexto atual, irá beneficiar a todos, pois teremos um tempo maior para analisar e planejar de uma forma adequada a elaboração da LDO, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com sua valiosa colaboração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Solicito o vereador secretário que faça a leitura do capítulo dos projetos de lei do Executivo Municipal 62, 64, 65 e o projeto de lei do Legislativo 004/2020, que ficarão na casa para receber os pareceres.
Projeto de lei número 64, de junho de 2021, altera o indexador de atualização monetária de tributos para o exercício de 2021 e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto visa ajustar a previsão de correção dos valores municipais, tanto tributários como não tributários, das contas a receber e a pagar do município devido à situação de excepcionalidade que vive o país, especialmente em decorrência dos efeitos degradantes da pandemia e do estado de calamidade pública nacional, estadual e municipal, que vivemos desde o ano de 2020, transpondo-se em 2021. Tal situação gerou uma abrupta queda da atividade econômica que esteve em grande parte do período completamente paralisada, causando prejuízos incalculáveis para empresas, comércio, serviços, indústrias e, sobretudo, para os empregos e a renda da comunidade. A previsão da norma local de correção monetária dos tributos utiliza o IGPM, índice inflacionário que sempre esteve em consonância com os demais índices eventualmente utilizados pela administração pública para manter o valor da moeda. Contudo, extraordinariamente, em 2020, houve um aumento extraordinário do IGPM fora dos padrões e neste ano de 2021 se projeta aumentar ainda mais, deslocando-se das demais alíquotas de correção monetária e alcançando um percentual absolutamente inviável para sua aplicação. Tanto isso é verdadeiro que o disposto no artigo 8º, inciso 8, da Lei Complementar 173 de 2020, fixou o IPCA como teto máximo para reajustes de contratos mantidos pelo poder público, independentemente das previsões contratuais ou quaisquer outros instrumentos de correção estabelecidos. Assim, a Lei Complementar Federal adentrou nas relações contratuais já estabelecidas para evitar um inadmissível percentual de reajuste em ano de alta complexidade nas relações econômicas. A medida visa preservar a todos o erário que mantém a correção inflacionária do período para não haver corrosão do valor da moeda. O contribuinte que se vê obrigado a corrigir seus pagamentos mais longe de um índice implacável como seria o IGPM e as finanças que não sofrerão a inadimplência projetada pela elevação de demasia dos tributos. Ainda, evita-se o excesso fiscal com a majoração inviável para o contribuinte, fator de redução da própria receita. Em vista da inadimplência certamente evidenciada ao longo do exercício de 2021, assim, ajustando-se as peças orçamentárias apenas ao índice, pois a norma local tem por objetivo manter o poder aquisitivo dos valores e jamais agregar enriquecimento ao erário, por meio de excesso de contribuição. Dessa forma, tendo em vista a necessidade deste ajuste, pedimos aos dignos pares edes e diz a aprovação do presente projeto em caráter de urgência que a demanda necessita. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Senhor secretário, fazer a leitura do projeto 62 do PPA.
Projeto de Lei Municipal número 062 de 2021 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências. Considerações finais. O presente plano expressa a vontade de novas políticas, projetos e programas voltados ao desenvolvimento local, que estejam embasados na proposta do sistema de gestão, aqui apresentado, e objetivem alcançar os objetivos da gestão, que vão ao encontro dos anseios da população. O compromisso é produzir uma gestão transparente e democrática, séria e ética, na administração do espaço público, exigindo uma análise constante das ações e processos que, se não forem planejados, executados e avaliados, podem afetar o funcionamento coeso do governo e sua relação com a sociedade. Lembra-se que a proposta é de uma gestão participativa em que a comunidade estará envolvida na definição e avaliação de demandas. Portanto, algumas ações aqui expressas podem sofrer alterações, ser desdobradas, ampliadas ou também não executadas. Se houve o atendimento de que são desnecessárias ou inaplicáveis a curto prazo, a revisão das propostas é um procedimento de rotina da gestão pública que busca ampliar a participação popular, a excelência dos serviços prestados e a otimização dos recursos. O plano trata-se de um instrumento de planejamento municipal que não pode fugir da realidade local. O estabelecimento de metas não pode estar desvinculado dos acontecimentos nas esferas estadual e federal. A vida acontece no município e cabe aos gestores terem a qualificação, serenidade e comprometimento para administrar, pensando no bem comum, apresentando projetos sustentáveis e soluções concretas e eficazes para os problemas enfrentados pela comunidade. O compromisso sempre será com o futuro do cidadão que vive e constrói a terra doce do Centro-Oeste. Com amor e orgulho de ser vicentense ou de ter adotado essa terra querida para fincar raízes, produzir e ser feliz. Assinado, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 65 de 2021. Altera a redação do artigo 167 da Lei Complementar número 5.737 de 2020, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Justificativo ao Projeto de Lei 65 de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, apraz-nos cumprimentá-lo, oportunidade pelo qual nos dirigimos a esta Igreja Casa Legislativa para apresentar o presente Projeto de Lei número 20 de 2021, o qual tem por escopo alterar dispositivos do capítulo 2, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal do Código Tributário Municipal. A presente alteração se faz necessária, tendo em vista a inconstitucionalidade na previsão existente, onde exige do contribuinte o prévio depósito de valores para exercer seu direito constitucional de discutir até a última instância a matéria de direito. Diante da necessidade de regulação da norma, enviamos o presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim.
Eu queria pedindo hoje a cara da vereadora Daniela de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente. Cumprimento a colega vereadora e demais colegas vereadores. Cumprimento a Ronei Bueno, da Rádio São Vicente, que está operando hoje na infraestrutura para a transmissão da nossa sessão. Graças a essa transmissão que a gente pode chegar até o nosso povo vicentense. E assim aproveito para cumprimentar os vicentenses. Mesmo tempo que cumprimento quem nos escuta pela rádio, quero pedir desculpas por utilizar do grande expediente para tratar de assuntos que deveriam ser pacíficos no andamento dos trabalhos desta casa. Sei que deveria estar trazendo discussões relacionadas à saúde, à educação, ao momento que estamos vivendo, mas diante dos acontecidos nas nossas sessões, em especiais da semana passada, eu preciso trazer aos colegas vereadores e à comunidade que nos escuta algumas reflexões. Como eu gostaria que me ouvissem com atenção. Como eu gostaria que o senhor presidente me ouvisse com atenção. Para quando se utilizar da palavra para tecer avaliações do que eu falo e faço, porque é isso que ocorre seguidamente, em todas as sessões, tenha pelo menos coerência de fazer a correta interpretação das minhas falas. começo trazendo uma reflexão muito importante da existência do Legislativo Municipal e quais as suas atribuições. Essas informações eu retirei do site da Câmara dos Deputados. É um artigo, se os colegas depois quiserem, eu posso repassar. Em seus estudos de política, John Locke considera o Legislativo o órgão supremo do Estado. E na Constituição americana, ele figura em primeiro lugar entre os três poderes. Aqui, só para situá-los, John Locke é um filósofo inglês que contribuiu muito no século XVII com diversas obras que servem de base para a estrutura política atual. Destaco aqui que este tem uma visão liberal, considerado o pai do liberalismo clássico, diferente da ideologia do meu partido. Então eu destaco que mesmo pensamentos diferentes podem ter pontos de convergência. Mas seguindo, a grandiosidade do Legislativo fica evidenciado por meio de sua grande função, falar em nome do povo. Na verdade, este é o ideal que deve nortear nossa prática enquanto representantes da sociedade. Ou seja, colegas, a organização do Legislativo tem o tônus democrático, porque reúne maioria e minoria, onde o confronto de ideias e a crítica pública estão sempre presentes. Evidenciando sua característica, a democracia. Aqui, meus colegas, aqui, excelentíssimo presidente, não podemos confundir confronto de ideias com desrespeito ou tentativa de cercear ideias contrárias. Pelo contrário, nesta casa, que a palavra é o bem mais precioso que temos, é a palavra que, em divergência, conduz ao consenso. Olha só, na era medieval, os parlamentos se reuniam a partir da convocação do rei e podiam firmar vontade própria, independente do soberano, ou seja, independente do rei, desde que a maioria encontrasse um consenso. Pasmem, colegas, na era medieval, já se tinha esse entendimento, mas aqui, em 2021, a prepotência, a arrogância, a truculência ainda tentam limitar o livre pensamento. E pior, na casa onde todos devemos lutar pela liberdade de expressão, nossas ideias e seguirmos por um caminho mais equilibrado, é que isso acontece. E isso eu não aceito. Prosseguindo, John Locke destaca ainda que ele, o Legislativo, humaniza e impessoaliza o poder público, caminhando e buscando viabilizar as demandas da população. O nosso compromisso prioritário na vereança com seus eleitores é a assiduidade aos trabalhos parlamentares, nas comissões, em plenário. Só assim é possível dar a devida atenção às matérias em votação. O artigo é muito interessante e recomendo a leitura pelos colegas vereadores para termos cada vez mais clareza do nosso papel nessa casa. E quero dizer aqui que cada um de nós tem a sua importância, tem sua visão, com sua ideologia, para amadurecer nosso entendimento do que é melhor para o nosso município a cada matéria que apreciamos. Há uma preocupação do senhor presidente quanto ao que eu falo e como fala. Analisa meus discursos quando eu leio ou quando eu falo de improviso. Critica os meus discursos preparados. Quero deixar claro que tenho o direito inalienável de livre pensamento. E por isso vou lutar com todas as minhas forças. E é claro, colegas, é claro, senhor presidente, que eu me preparo para os trabalhos dessa casa. Eu estudo os projetos que tramitam aqui, eu estudo o cenário atual da política, da economia, para que eu possa desempenhar um trabalho digno à nossa população. E mesmo assim, chegam pautas que não tenho conhecimento suficiente para emitir posicionamento. E por isso, sempre pedirei ajuda de toda a comunidade, em assuntos que tenham domínio. Vou pedir ajuda ao engenheiro, ao pedreiro, ao comerciante, aos que não têm estudo, mas têm vivência das necessidades da população e de todas as áreas. Até mesmo aos profissionais da gestão pública que têm a mesma formação que eu. Não sou detentora da verdade. Eu preparo meus estudos e minhas ações como vereadora porque respeito o povo da nossa cidade e honro a confiança que me é depositada trabalhando pelos vicentenses. E acho que o senhor deveria fazer o mesmo, senhor presidente. O senhor fala muito em discursos de terceiros e que tem ajuda do meu marido. Só para deixar claro, o meu marido me ajuda, me apoia, me incentiva para que eu desempenhe bem o meu papel. Mas de forma alguma ele tenta ditar o que eu devo pensar e fazer. Ele me respeita e está sim junto comigo nesta caminhada. Senhor presidente, o senhor falou na sessão passada que assim como eu tinha um marido doutor, o senhor tem filhos doutores também, e se quisesse iria pedir ajuda deles. Só para esclarecer, o meu marido não é doutor. E nem eu não sou ainda. Mas buscamos constantemente aprender mais e continuar os estudos para cada vez mais ajudarmos a nossa sociedade. Senhor presidente, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas acredito que o senhor realmente deveria pedir ajuda aos seus filhos e qualificar mais a sua atuação nessa casa, inclusive respeitando mais os limites e competências da presidência desta casa, e não conduzir os trabalhos de acordo com seus interesses. Eu me preparo porque quero dar o melhor por esta cidade e não quero ficar 4, 8, 20 anos fazendo um trabalho medíocre como vereadora. Senhor presidente, o senhor me tratou com desrespeito, desrespeito que nunca recebi do meu pai, que já tem 71 anos. E teve outro tipo de criação. Mas suas ações me deixam cada vez mais convicta de que eu estou no lugar certo, para desempenhar o trabalho certo. Sua postura reflete em tudo o que me proponho a combater em nossa sociedade, seja como vereadora ou como cidadã. A sua postura representa o desrespeito, o machismo, a truculência, o retrocesso que está se espalhando pelo Brasil e o povo tem que combater com todo o seu empenho. Mas isso não pela força, e sim pela defesa da democracia. Teve uma situação aqui que eu lhe falei, que gritos não me assustam. E eu vou repetir. Gritos, chiliques e esperneios não me intimidam. E o senhor, por favor, me respeite. Eu não vou aceitar passivamente ser agredida num lugar que simboliza o mais importante espaço da democracia, que é esta casa. E tampouco em qualquer outro lugar. Vocês sabem, colegas, para mim não é difícil ignorar essas trivialidades manifestadas pelo senhor presidente. Mas numa avaliação mais detalhada, essas ofensas e tentativas de opressões têm uma representação muito maior do que simplesmente os desacatos recorrentes desta casa. Mas não vou me calar, pois quero representar as mulheres que ainda não têm o direito de se posicionar. Quero representar cada cidadão que é oprimido e não tem a liberdade de pensar e viver suas próprias convicções. Minha atuação como vereadora não é clientista. Tem foco, tem objetivo e isso me mantém a seguir no caminho que acredito correto para o bem da nossa cidade. Sigo firme e confiante numa vida melhor para todas e todos. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Próxima sessão será a cargo do vereador Flamarion. Bela apresentação do projeto da vereadora. Passamos à hora do dia. Secretário, faça a leitura do projeto 004/2021 do Legislativo.
Projeto de lei do Legislativo 004/2021 estabelece normas para o estacionamento em via pública e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente apresentamos o presente projeto de lei para regularizar o estacionamento da rua Carapé, tendo em vista que o estacionamento naquela localidade não está devidamente regulamentado em nosso município. Muito embora as pessoas já estejam habituadas em estacionar de forma oblíqua, mas se as pessoas de fora do município estacionarem de forma incorreta e vierem a ser atuados, acarretará a anulação da infração de trânsito por falta de regulamentação. Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e consideração e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre dúvidas diversas, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, aos 10 dias do mês de junho de 2021, Gilberto Valdemar Rosa, vereador do PP, e Maria Helena Vicente, vereadora do PP.
Passamos à hora do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 61/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 061/2021. Autoriza a criação de vagas e cadastro de reserva para a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de 4 motoristas para atender as necessidades da Secretaria de Educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a criação de vagas do cadastro da reserva para a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de 4 motoristas para atender as necessidades das secretarias de educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender a necessidade da administração municipal. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões dessa Casa. Após deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de junho de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata número 062/2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal do número 061/2021, que autoriza a criação de vagas no cadastro da reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 motoristas para atender às necessidades da Secretaria de Educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. O projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos. Conforme justificativa, após a convocação de todos os classificados no concurso público vigente 001/2018, nenhum candidato teve interesse em aceitar a contratação, por esse motivo necessita a realização de processo seletivo simplificado. Assim, após estudos e análises conforme parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 061/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Justi. Comissão de Economia e Finanças Públicas. aos 7 dias do mês de junho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reunir os seus membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 061 de 2021, que autoriza a criação de vagas do cadastro de reserva para a contratação temporária emergencial de 4 motoristas para atender às necessidades da administração municipal e da outras providências. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades em seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que a contratação dos motoristas foi aprovada nessa Casa Legislativa com a utilização da lista de classificados do concurso, mas não houve interessados, havendo assim a necessidade de fazer o processo seletivo. Muito embora a Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 8º, veda a nomeação por concurso público, criação de cargo, emprego, função que implique em aumento de despesa. Mas essa regra não pode ser analisada de forma isolada, uma vez que no próprio parágrafo 1º do artigo diz que o disposto desse artigo não se aplica às medidas de combate à calamidade pública, bem como às reposições de vacância de cargos efetivos e às contratações emergenciais previstas na Constituição Federal. Após a análise do referido projeto, e por estar de acordo com a legislação vigente, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 061 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Não vendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, pelo menos, como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado a todos os senhores vereadores. Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do requerimento 021-2021, da autoria do vereador José Luiz Carvalho.
Requerimento número 21 de 2021. O vereador José Luiz Carvalho, integrante da bancada do PTB, representante da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição Gaúcha, usando as atribuições legais e regimentais, vem perante a Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal estude a viabilidade do retorno das atividades campeiras dos rodeios tradicionalistas, nos CTGs e piquetes que promovem a referida atividade cultural, obedecendo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, onde seja permitida somente a participação dos competidores e organizadores dessa modalidade de competição. Que as entidades promotoras desses eventos realizem conjuntamente com os participantes uma ação social de arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis, que posteriormente serão entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social do município, para serem distribuídos às famílias carentes. Justifica-se o referido pedido, pois já tem municípios que tais atividades já estão sendo retomadas com todos os protocolos exigidos. Sala da Sessão Francisco Emílio Gabriel, 14 de junho de 2021, José Luiz Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Palavra à disposição do vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E boa noite, os ouvintes da São Vicente FM. Senhor presidente, esse requerimento eu venho trazer à tribuna porque hoje eu faço parte de um representante da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição Gaúcha. E foi solicitado, através do tradicionalista, que viesse, através da Câmara de Vereadores, entrar com esse requerimento, fazendo um pedido ao prefeito que nos libere, mediante o protocolo de segurança da Covid-19, que é uma doença que ninguém sabe até onde nós vamos, mas nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, iniciar nossos trabalhos, porque senão vai começar mais pessoas morrer também de fome e talvez que venha a sofrer algo na mente das pessoas que venha levar a uma depressão e talvez até um suicídio. E fazendo refletir, eu ia convidar os senhores vereadores, para todos fazerem esse requerimento, Mas como eu era representante da frente parlamentar e o vereador Flamarion disse que conversou com os vereadores e teve algum vereador que disse que era contra, eu resolvi fazer direto o requerimento. Eu quero explanar um pouquinho para os senhores vereadores. Eu estava ali agora, a vereadora Dani, na tribuna, e eu escrevendo no, o que, mais ou menos, quantas pessoas geram a renda, ao emprego em São Vicente. O senhor João Cassol me olhando e eu pensando, um dos fundadores do CTG sabe muito melhor que eu o que, que geram a renda hoje no município de São Vicente do Sul e renda essa vindo de fora. Eu vendo o narrador Caçarola, que agora fugiu o nome dele, Marcos Rumpel, falando e explanando a necessidade. Ainda coloquei, não, é a necessidade, mas também tem que ter precauções com os seres humanos, porque vai vir muita gente de fora. O último rodeio que teve no Getúlio, Flores, pedi agora para a Camila, mas acho que ela não estava online, não me passou, mas 200 e poucos trios. Com isso aí, 80% de fora. Isso aí traz um dinheiro muito grande para São Vicente. Mas também temos que cuidar o protocolo. Mas o protocolo da entidade do MTG é muito rígido. Começando já quando começou aquele do Mormon. Aquilo ali já judiou bastante o tradicionalismo. E agora, esse protocolo da Covid, para iniciar, senhores vereadores, os estádios estão aí, gramados que o final de semana que tinha milhares de pessoas, inclusive pessoas de São Vicente ligadas à saúde, estava lá, né? Mas isso aí é de cada um faz pelo seu ato. E o protocolo do MTG só entra o laçador e é 5 metros uma pessoa da outra. Então, assim, ó, a chance de contrair é mínima. Eu fiz mais ou menos por cima ali, ó. Promotor, quem está aparecendo com isso aí? Os promotores de rodeio. Ou seja, o Getúlio Flores e família, o próprio nosso CTG, Fabiano Juste. E eu acho que é por esses aí que inicia. Vem o ramo de transportes. Todos os nossos transportadores, ou do maior ou menor, ou carrega gado ou carrega cavalo. Então, assim, estão padecendo. Os embretadores, o senhor João sabe muito bem o que eu estou falando, embretadores de gado, o pessoal que trabalha na campeira, os narradores, os profissionais da segurança, pessoas que trabalham na limpeza, na higienização, os cozinheiros, os veterinários, quem trabalha no ramo de hotelaria de cavalo. Hoje, um cavalo, pessoal, há 2 anos atrás, valia uma vaca com cria. Hoje, eu tenho um cavalo, um dos melhores de São Vicente, registrado. O nome do cavalo chama-se Zeus da Primavera e eu não consigo vender ele hoje por uma novilha. Por quê? Porque a tradição caiu, está caindo, porque ninguém está investindo. E esse pessoal da hotelaria de cavalo estão resistindo, não sei até que dia, porque é difícil. O pessoal de ferramenta, os ferradores de cavalo, os tratadores de cavalo, o pessoal da limpeza das cocheiras, da higienização das cocheiras, porque é bem fácil dizer. Eu convivo bastante no Chiquinho, no CT Tio Donato, e vejo o trabalho deles. É rigoroso, porque tem também a inspeção sanitária. O pessoal que trabalha com o artigo gaúcho, o Toninho Sabateiro, o Ivan, o Teco, ali a 12 Braças, e outros, também estão sofrendo muito com isso aí. Os campeiros, os laçadores, os mercados, porque o pessoal vem de fora e vem comprar. Pensa assim, ó, vem 600 pessoas de fora, 1.000 pessoas de fora, cada um deixando R$30, são R$20.000 em São Vicente. Pessoal dos açougues, no ramo de bebida, o pessoal de fábrica de gelo, das padarias, os pedreiros, cada rodeio que sai, contrata o pedreiro para fazer alguma coisa nas coisas. Os agricultores vão vender seu milho, vão vender a sua forragem, as agropecuárias também estão sofrendo muito isso aí, porque muitas pessoas que... Então, e tudo isso aí gera riqueza no nosso município. O pessoal dos borracheiros, os postos de gasolina, os vendedores de gás. Então, pessoal, é difícil hoje pensar que tem tanta gente sofrendo nesse ramo da parte campeira, da parte de rodeio. Com isso aí que eu faço a parte dessa frente parlamentar, eu venho com esse requerimento, pedir apoio dos senhores vereadores, que vote favorável para nós mandar para o prefeito. E o prefeito, tem autonomia de falar com o presidente da M-Centro. Se não me foge a memória, é o prefeito de Formigueiro. E é ele que libera, mas também de autonomia para os prefeitos, cada prefeito agir da maneira que acho correto, porque ele é o ordenador do município. Então, se for possível, senhores vereadores, eu contar com o voto dos senhores nesse requerimento, em nome da tradição gaúcha de São Vicente do Sul e do MTG do Rio Grande do Sul, fico agradecido. Seria isso, obrigado.
Continua a discussão referida ao requerimento. Não havia nenhum vereador que se manifestar. Coloco em votação. O vereador concordar permanece como está. Quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do requerimento número 22. Leitura do vereador Daniel de Oliveira.
Requerimento número 022-2021, Daniele Butker de Oliveira, vereadora da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente fazer o seguinte requerimento. Depois dele ir em plenário e aprovado, seja encaminhado ao Executivo Municipal para devidas providências. Vem através deste requerer o Poder Executivo Municipal cópia do contrato com a empresa que está situada na Câmara Fria, antigo pavilhão da fruticultura. Neste termos, pede deferimento. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de junho de 2021. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Coloco a discussão referida ao requerimento. Coloco em votação. O vereador concordar permanece como está. Que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado para os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça leitura do pedido de informação 3334, autoria vereador Alex Martins, José Luiz Coro Carvalho, Flamarion Guerra da Silva.
Pedido de informação número 3334 de 2021. O vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, José Luiz Coro Carvalho, vereador da bancada do PTB, e Flamarion, vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar os seguintes pedidos de informação, que depois de discutido e aprovado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Querem saber qual o valor que é repassado para o município referente à taxa de iluminação pública e qual o valor que possui em conta? 34. Qual o valor de repasse em percentual das infrações de trânsito para o município e qual o valor em conta? Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de julho de 2021, Alex dos Santos Martins, do PTB, José Escovo Carvalho, do PTB e Flamarion Keller, do MDB.
Logo discussão referidos pedidos. O vereador se manifestar, coloca em votação. O vereador concordar permanece como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da moção de apoio 010 da autoria do vereador Flamarion da Silva, MDB, Alex Santos Martins, PDB, Vitor Matheus, PDT, Maria Helena Vicente, PP.
Moção de apoio 010-2021. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, do MDB, Alex dos Santos Martins, do PTB, Victor Matheus da Silveira Juste, do PDT, e Maria Helena Vicente, do PP, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicitam que seja encaminhada a moção de apoio ao movimento É do Rodeio que me sustento, a fim de que os mesmos enviem às autoridades competentes para que sejam incluídos nos municípios as atividades campeiras como atividade esportiva, de modo a permitir as atividades de rodeio nos CTGs e piquetes, cumprindo todos os protocolos sanitários e submetidos à fiscalização municipal. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de junho de 2021, Flamarion Keller do MDB, Victor Matheus Juste do PDT, Alex Martins dos Santos, do PTB, e Maria Helena Vicente, do PP.
Coloco em discussão a referida moção. A palavra é o vereador Alex.
noite. Boa noite, ouvintes da 106 e os novos vereadores. Esse movimento é muito importante. É do rodeio que sai o sustento de muitas pessoas do nosso município. Sei muito bem que todas as dificuldades e os anseios que todos passam nesse momento muito difícil para todos. Sou a favor da volta aos rodeios, seguindo o protocolo de saúde e da Covid-19. São trabalhadores, pais e famílias que necessitam voltar à sua fonte de renda. Ainda não geram renda ao comércio local, gerando desenvolvimento ao nosso município. E todos os vereadores votem favorável com nós. Seria isso. Devolvo a palavra ao presidente.
Continua a discussão referida à moção. Palavra vereador Matheus.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite aos ouvintes da 106.3. Queria dizer que sou favorável à moção de apoio, sou favorável a que volte as tradições gaúchas, os movimentos nossos, mas que seja feito, sim, uma reunião com o comitê do Covid de cada cidade, né? Por exemplo, São Vicente, que seja feita uma reunião com o pessoal que está por dentro, o pessoal da saúde e o prefeito municipal, para ver conforme o que eles acham também disso daí, né? Porque acredito eu que com o STF ter tirado o poder do presidente e ter repassado aos prefeitos, né? Eu acredito que já teria voltado ao normal já as atividades, né? Mas tenho o apoio do vereador Matheus Justi para essa moção, né? E que muita gente se sustenta, como eu falei na sessão passada, são 1 milhão e 200 mil pessoas dentro do Rio Grande do Sul que vivem do movimento tradicionalista gaúcho. Se cada uma gastar R$50 em cada movimento, são 60 milhões de reais. Então, gira bastante dinheiro através desse movimento, mas a gente tem que ir com cautela, né? Dentro das conformidades, sou totalmente a favor. Essa é a minha opinião, presidente.
Palavra continua à disposição dos seus vereadores. Palavra vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje foi um dia que eu trabalho como vereador. Eu senti o que é ser um vereador. Hoje, em discussão de manhã com os colegas, tentei levantar em pauta aqui o que é que nós podemos não puxar nem para um lado nem para o outro, mas levar para o bom senso sempre. E eu pensando o dia inteiro, liguei para a gente ligada ao rodeio, conversei hoje com gente que trabalha no comércio do rodeio, para me entender como é que funciona o rodeio e a importância que tem para o município. Então, partindo que eu prezo muito pela minha coerência aqui nessa tribuna, eu comecei a pensar que eu sempre defendi o emprego, sempre defendi o livre comércio, para valorizar o cidadão. Acredito que eu apoio essa moção, mas também sempre fui um vereador que prezo pela saúde do povo. Então, é necessária essa reunião com os representantes de todos os municípios. Como é que vamos fazer, como é que vai ter essa cobrança dos protocolos? Temos que ter essa segurança. Nós estamos, acho que, com uns 30% de vacinados. Vamos ver como é que podemos fazer esses protocolos, porque já, lá em Santa Maria já foi proibido de volta, foi liberado lá e foi proibido de volta. Então vamos seguir no bom senso, sem rivalidades nenhuma, para nós seguir no caminho correto, para nós manter a saúde e a economia saudáveis. Uma boa noite, até mais.
Continua a discussão referida à moção. A palavra, vereador Zé Luz.
Retorno, senhor presidente. Esses que os colegas fizeram, tem todo o meu apoio, vem a calhar no meu requerimento, só que eu não coloquei os demais vereadores, por isso planei ali, mas vem dar encontro. tem todo o meu apoio. Essa lei do esporte, tentei buscar agora ali, não achei rapidamente, mas agora no Tribunal Livre eu vou falar para os senhores vereadores, essa lei que existe, como o tiro de laço sendo considerado como esporte, tem o número da lei, tem tudo nesse grupo que eu faço parte, e então é só liberar, com todos os protocolos, como eu falei anteriormente. Com certeza, a primeira coisa vai ser, como tem, o senhor João sabe, que é tradicionalista, meu colega, o Fragoso também, o Matheus Juste, o qual tive o privilégio já de laçar junto com o Matheus, tem o protocolo do Mormon, com certeza vai ter o protocolo da Covid, vai ter uma comissão do Covid fazendo parte lá, vistoriando e... fugiu o nome agora, fiscalizando, como nós vereadores também podemos fiscalizar, mas tem o comitê do Covid, com certeza vai fiscalizar, e se Deus quiser, vão tocar para frente. Tem todo o meu apoio, seria isso.
Continua a discussão referida à moção de apoio. Senhores vereadores, que me manifesto na mesa. Senhores vereadores, ouvindo a 106.3. Eu, sexta-feira, eu liguei para as nove câmaras do Vale do Jaguari, perguntando se eles iriam se manifestar sobre o tal fato. Nova Esperança disseram que foi feito um rodeio e hoje tem mais de 60 positivados. E que sexta-feira, a partir das 8 horas da noite de Nova Esperança, ninguém poderia sair da rua. E como dizia o vereador... Rivaulo, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, porque se dá um surto, vão culpar a Câmara de Vereadores? Por que foi liberado? Mas a Câmara não manda nada, isso não tem nada a ver, ó. Moção não é decreto, moção não é projeto de lei, isso aqui tem que ser encaminhado para o movimento tradicionalista lá, movimento é do rodeio que me sustenta. Eu concordo plenamente, tem muita gente que depende disso aí, ó. A gente tem comércio também, a gente fica sentido, mas como diz, ó, vereador Zé Luiz, hoje de tarde ou amanhã vai ter uma reunião com o presidente da M-Centro, com o presidente da 13ª Região Tradicionalista Santa Maria, onde será tratado pontos sobre isso aí. O momento que eles agarrar e encaminhar ao município, ao prefeito, não para a Câmara de Vereadores, porque nós não temos nada a ver com isso aí, dando um parecer favorável que seja liberado. Porque o prefeito encaminhar isso aqui para ele, ele vai estar contrariando o próprio decreto dele e o decreto do Estado. Então, eu acho que a gente não pode agarrar e subestimar, por exemplo, esses decretos. Agora, o momento que baixar para menos de 40, eu acho que dentro de 30 dias, eu acho que a maioria da comunidade já está em torno de 52, 30 dias vai baixar lá em torno de 20 anos. Está liberado de 12 anos assim para ser vacinado. Então, no momento, quem esperou um ano e pouco, vamos esperar mais 30 dias, 40 dias, aí a comunidade está quase toda ela imune. Aí com certeza não vai ter problema nenhum, porque dizer que vai ter controle, aí nós estamos fingindo a lei do direito de ir e vir. Os caras pulam um cerco e vão e não querem saber, ninguém tira de lá. Vai dar serviço para quem? Para a Brigada Militar e Ministério Público. Então, volto a dizer, não que eu seja contra, mas vamos aguardar mais uns dias, deixar o pessoal se vacinar mais um pouco, que a gente sabe que esse pessoal está passando por dificuldades, que eu sei que é gente que depende desse trabalho, e eu sei que o comércio também é beneficiado, é mercado, é farmácia, é açougue, é tudo isso aí, todo mundo sabe. Mas é como eu digo, não sou contra. Mas eu acho que teria que ter daria mais um prazo. Ou até talvez, eu acho que nós deveríamos ter convocado até o conselho do comitê do Covid e o secretário de saúde para dar uns parecer sobre isso aí, porque aí a gente se agarra, tem os direitos de dizer assim, ó, consultamos e eles deram conta. Não a Câmara de Vereadores, mas a Câmara não tem nada a ver. A gente tem que ver o que está sendo determinado pela saúde. Então a Câmara está... Não tem poder para isso aí, mas tudo bem, agora fique bem ciente, que eu não estou dizendo que eu seja contra. Eu estou preocupado com a saúde
e que aguarde mais uns 30 dias que o pessoal se vacine mais um pouco. Então seria isso, então, essa moção de apoio será encaminhada ao movimento do rodeio que me sustenta. A palavra continua à disposição. Fala o vereador Flamarão.
Boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, comunidades de São Vicente que estão na escuta. Presidente, sobre sua manifestação que o senhor falou agora há pouco, sobre a moção, eu acho que já saiu umas quantas moções em nota de repúdio dessa casa também. É apenas uma moção de apoio. A Câmara não, como o senhor disse, a gente não está liberando nada. É apenas para fortalecer o movimento que é do rodeio. É onde tira o sustento. É essa a questão. Porque a Câmara não tem, como o senhor falou, a Câmara não tem esse poder. Mas a gente pode encaminhar uma moção de apoio, como o vereador José Luiz fez aquele requerimento. E com certeza a gente sabe das dificuldades que esse pessoal do rodeio está enfrentando, não só aqui em São Vicente, mas em todo o Rio Grande do Sul. A gente sabe do que dessa pandemia, mas com certeza eu acho que temos que rever certas coisas, como o senhor falou, do secretário, o comitê fazer uma reunião. Seria interessante, a partir da própria administração municipal, do comitê, marcar uma reunião com os pessoal do CTG, com os piquetes, para tirar essa dúvida, para tentar encaminhar alguma coisa para ver. Mas com certeza tem o meu apoio nessa moção.
Não vejo nem o vereador mais se manifestar. Coloco em votação o vereador concordar que permaneça como está, que não discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovados os senhores vereadores. Preciso do vereador secretário, faça a leitura da indicação 82 e 83, da autoria do vereador Vitor Matheus Teixeira. Silveira.
Indicação número 82 de 2021. Victor Matheus da Silveira Juste, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, veio a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após ir em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indico o Executivo Municipal, solicita ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, a instalação do redutor de velocidade no acesso à RS-241, cruzada a Lauro Prestes, tendo em vista os últimos acontecimentos de acidentes no local. A indicação se faz necessária para garantir mais segurança às pessoas que circulam por esse trecho, bem como os motoristas que ali trafegam diariamente. A defesa deste pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de junho de 2021.
Coloque discussão referida às indicações. Fala o vereador Matheus.
Retorno a essa tribuna para comentar sobre a minha indicação. De extrema importância ali, que seja colocada uma lombada. Aquele trecho ali é bastante... O pessoal cruza muito com velocidade muito alta. Esses dias eu estava voltando ali da chácara do tio Fabiano ali, e uma criança derrubou o chinelo no cruzar o asfalto, e a hora que ela foi voltar a buscar, assim, o carro quase pegou ela. Então, o pessoal trafega com muita velocidade. Debater com algum órgão fiscalizador, até vou procurar o prefeito essa semana, para ver o que pode ser feito, se pode... Eu sei que já falaram isso, já faz 8 anos que estão brigando por isso, mas vamos tentar de novo, né? Não se pode desistir assim fácil das coisas. Então, não quero achar o culpado de acidente, porque acidente já tem um nome que é o acidente. Então, vamos tentar achar uma solução, porque ali tem um trânsito muito grande de pessoas de a pé e de carro também. Era essa a minha palavra, senhor presidente.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço licença para me manifestar da mesa. Senhores vereadores, principalmente o vereador Matheus, sobre lombada, acho que existe uma legislação que não permite em faixa. E outra coisa, nós tivemos uma vez no DAE lá pedindo... Quase nos passaram que eles não podiam fazer quebra-mola. Eles iam colocar taxões. E teve mais gente que foram no Dário de Porto Alegre, porque várias vidas foram saifadas naquele local. Então, eu acho que ali é um cruzamento de vila. Eu acho muito necessário isso aí. Mas nós vamos ter que ir a Porto Alegre de novo e cobrar. Não sei se tem que fazer uma audiência pública, fazer uma baixa assinada e coisas, levar para o DAE lá para... Pode ser que eles se conscientizem e venham a fazer colocar esses tachões aí para que pare um pouco esses acidentes aí que está levando muitas vidas. Com a palavra, vereador Alex.
Muito válida a sua indicação, vereador Matheus. Na outra sessão, o vereador Zé Luiz já tinha pedido para o Dairo colocar placa indicativa ali naqueles cruzamentos, até no trevo, ali, que não... Agora o vereador Gilberto falou, inúmeras pessoas transitam por ali, passam em alta velocidade, é perigoso, ali tem uma escola ali próximo, não tem nenhuma faixa pintada, nem que seja ali de pedestre ali, sinalizando a escola também. Redutor de velocidade seria excelente. Seria isso. Obrigado. Passo a palavra ao...
Falar com a disposição dos seus vereadores. Não havia nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais primeiro, a vereadora por 5 minutos, o vereador Flamarion, do MDB. O quê? Desculpe.
Indicação número 83 de 2021. Victor Matheus Silveira Justo, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem a Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação que após deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita ao Executivo Municipal que seja feito reparos na Academia Pública e reparos na Pracinha das Crianças. A defesa desse pedido será feita em plenário, sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, vereador Matheus Silveira Justi, do PDT.
Para está à disposição para a discussão. Não vi nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos as explicações pessoais. Primeiro, a fazer uso da palavra, vereador Flamarion, do MDB.
Bom. Novamente estão na tribuna para falar um pouquinho sobre a vacinação amanhã dos 50 anos no posto central, que será das 8 às 11 horas com as pessoas de 50 anos ou mais. Então, a nossa comunidade de São Vicente, quem puder repasse para o seu vizinho, para seu conhecido, porque o quanto importante é essa vacina. Não esquecendo que a pessoa pode levar um quilo de alimento também para fazer a doação. Também, vereador presidente, esse seu projeto de lei, do legislativo número 04 de 2021, onde estabelece normas para o estacionamento em via pública e da outras providências, vem calhar bem com aquele meu pedido de indicação que eu fiz nessa casa no dia 3/5. Onde solicitei ao Executivo Municipal, juntamente com o Departamento de Trânsito do município, que faça a devida vistoria das placas indicatórias de carga e descarga nos nossos estabelecimentos comerciais, bem como o estacionamento oblíquo, que porventura não tenha placa indicativa e que seja providenciado o quanto antes as suas instalações. A gente sabe que ali tem que virar lei, na cara a pé. Esperamos que o Departamento de Trânsito consiga fazer isso, para melhor as pessoas estacionarem ali para não serem multadas. Também temos aqui o projeto de lei número 61 que foi aprovado nesta casa, a contratação temporária e emergencial para 4 motoristas, então, para atender as necessidades das secretarias de obras e demais necessidades da nossa administração municipal. Então, é de suma importância essa contratação, porque provavelmente vai ser uma seletiva, um processo seletivo simplificado. Então, as pessoas que têm a sua carteira D, que fique atento no site do município quando sair o edital desse projeto, porque vem ajudar ao município também pela falta de motorista. Outra coisa que me causa estranheza é sobre o projeto de lei municipal número 34, onde autoriza a criação de vagas de cadastro de reserva para a contratação temporária e emergencial, excepcional interesse de 15 vagas de agente comunitário de saúde e 2 vagas no cargo de agente de combate a endemias, junto à Secretaria de Saúde. Claro que são cadastros reservas, mas esse projeto aqui foi aprovado dia 26/4 nessa casa e até agora não saiu o edital no nosso município. Já repassei para umas quantas pessoas a foto desse projeto para que faça a sua inscrição, para fazer essa seletiva. E mesmo sendo cadastro reserva, o pessoal está querendo saber quando vai sair esse edital. Até eu tenho pedido para o pessoal se informar diretamente na prefeitura, com a parte administrativa, então. Também, só para avisar a nossa comunidade, pelo que eu sei, o cadastro único ainda não está liberado essa semana. Não foi liberado ainda essa semana, mas esperamos que o quanto antes consiga essa liberação. Não, vereador José Luiz, eu falei o que a secretária falou na rádio Carapé, sábado passado. Então, não está liberado. Aí o meu amigo vereador, aqui, assessor direto do prefeito, ele já disse que amanhã já está liberado. Também, então, seria essas as minhas palavras. Agradecer a atenção da nossa comunidade. E, vereadora Dani, gostaria de dar os parabéns pelas suas palavras, pela sua atitude, porque a gente está nessa casa aqui para saber escutar e saber respeitar decisões dos colegas. Então, a senhora está de parabéns pelo seu pronunciamento hoje também. Seria isso, mas muito obrigado.
A palavra é o vereador Flávio Paim.
Volto essa tribuna. Primeiro, eu já ia falar sobre a Secretaria de Assistência Social hoje. Ia pedir uma ajuda que está rolando na internet para a moradora lá do Loreto, nossa amiga Alvoniza, a Branca. Peço ajuda de cada vereador. Ela vem aqui, conversou comigo, conversou com a Dani, conversou com todos aqui. Peço ajuda aí, que se cada um puder ajudar aí, eu peço que cada um possa ajudar. E sobre o CAD único, que também no escritório a gente precisa ali para os clientes, eu estive ali hoje conversando com a Clarice, com a Mariana. Ela disse que amanhã já estará funcionando, quem vai operar vai ser a assistente social Glaele. Foi a informação que elas me passaram. Não foi o prefeito que me passou. Tá bom? Semana passada, dando continuidade aqui, não sei se foi tu, vereador José Luiz. O senhor vereador José Luiz ou o Flamarão que falou sobre o pórtico. A obra, hoje o Eugênio já estava lá, ela estava parada por causa que tem que haver outro reajuste da empresa foi pedido. Então, por isso que ela está parada, mais uma vez, em decorrência daquela morosidade da administração passada, mais uma vez. E por último, quero parabenizar a gurizada aqui, que volta e meia eu recebo elogios da população, a gurizada em iluminação, o Daiso, o João Carlos. E por essa noite era isso. Uma boa semana, fique com Deus. Um abraço.
Os vereadores, vereador Cristóvão, peço para o vereador assuma a presidência.
Assuma a presidência e de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, a sessão passada, retrasado, eu não sei qual é o vereador que se manifestou sobre o cadastro único de saúde. Vereador Flamarion, eu não toquei nesse assunto porque um cidadão me ligou hoje dizendo que eu tinha falado asneira, não sei o quê. Eu não toquei nesse assunto e eu não estou aqui para defender prefeito, como sempre eu disse. Está errado? Está errado. Faz 4, 5, 6 meses que estão lá. O que que não deram jeito de arrumar? Argumentaram que a assistência social passada não deu a senha e ela não é obrigada, acho que dá mesmo. Agora entraram em contato com o Brasil, mandaram um ofício. Parece que agora vão conseguir, ou já conseguiram a tal senha. Amanhã vou lá ver qual é o prazo que tem que colocar na quinta-feira. Tem programa da rádio da prefeitura. Que então seja comunicado que tal dia, porque tem em torno de 120 na fila esperando. E isso aí não pode acontecer. Inclusive, esse cidadão que estava meio revoltado, e eu até dou razão para ele, que ele veio lá da Glória, amassando barro, diz ele,
e chegou aí, não foi atendido, que não estava funcionando. Então, eu acho que isso aí tem que dar prioridade à nossa comunidade, e essas pessoas não podem vir perder tempo. Então, é erro da administração que dê jeito quanto antes, porque isso aí, assistência social, prejudica até na aposentadoria de pessoas que vêm ali e não têm o que fazer. Então, já hoje comentando com o prefeito, isso aí, não, com o secretário da administração, o Clanilton, diz isso aí não pode acontecer. Isso aí é errado e a comunidade tem razão. Então, eu acho que isso aí, dentro dessa semana, se Deus quiser, a gente vai tomar uma decisão sobre isso aí e vamos dar jeito de acertar as coisas. Amanhã será feito um tapa-buraco com um asfalto quente lá na Esconda do Rio Branco e quando é Porto Alegre. Foi conseguido esse asfalto aqui em Santa Maria, então será feito o tapa-buraco. Também quinta-feira vão receber o deputado Pedro Westphalen, onde ele terá duas emendas. Uma de 250 mil que será para os municipários e outra de 216 mil. Que isso aí eu não sei se vai ser para um micro-ônibus da saúde, como é que eu não sei, isso aí está complicado. E, então a gente está fazendo. Senhora presidente, eu até não ia me manifestar porque me chamaram de machista na outra sessão. Então eu não vou perder tempo em dar resposta, porque eu sei do PMDB, através do Edson Bruno, está mandando 100 mil para a saúde. O PP está mandando, dos caras, de todos os deputados, estão mandando dinheiro para a saúde. Que saudade do Joel e do Davi aqui nessa casa, ó, que estavam favoráveis a tudo e corriam atrás. Não é como essa vereadora que está aqui dando contra tudo. Basta é que a comunidade vicentense sabe do que aconteceu na sessão passada. Porque falar em militarismo para essa gente, não, olha, eles vão à loucura. Agora uma coisa que vai ser bem para a nossa comunidade, para bem dos nossos filhos, nossos netos, ter acompanhamento na sala, não é dentro da sala de aula. Misturar as coisas, falar em Zuco, não sei o quê, que é federal, não tem nada a ver com... É para ver como estão atentos às coisas. É que talvez esse discurso não veio pronto. Por isso que saiu mal a coisa. Então eu acho que isso aí a comunidade tem que ver. Uma vereadora, até uma candidata falou que o pessoal, o povo não soube votar. Mas com certeza, agora está dando para ver que não souberam votar mesmo. Inclusive essa candidata do partido dela, dizendo que nós estamos assaltando dinheiro público, não sei o quê. Quem quis assaltar dinheiro público foi ela, que ela pagou uma retirada de gás lá na frente da casa dela e depois quis usar o mesmo recibo para tirar na outra vez. Então isso aí é vergonhoso. E uma pessoa dessa ir para as redes sociais colocar o que ela quer. Isso aí ainda até nem ia comentar, porque não paga a pena, porque pelo assalto que ela levou, eu não preciso dar resposta para ela. Mas ela fica queimando a câmera, que nós estamos assaltando dinheiro público, não sei o quê. Mas quem quis assaltar dinheiro público foi ela. Cadê o projeto dela que ia fazer controle de natalidade dos cachorros? Veio aqui, usou essa tribuna e até hoje está funcionando? Não sei, eu não dei vista ninguém caçando casa dela aí. Então não vou me aprofundar muito, porque a gente tem muita coisa a dizer. Eu também, minha esposa me ajuda muito. Às vezes me dá umas ideias, porque eu fiz um juramento perante o padre, casei uma vez só, e Deus me deu a oportunidade de eu ficar toda a vida com ela. Então eu tenho respeito por ela e ela me ajuda. E eu acho que todos os senhores também, a vereadora que tem que pedir o auxílio do marido, né? Então eu acho que quem casa e tem um acordo de estarem unidos para sempre, tem que ajudar um ou ajudar o outro. Então eu peço desculpas à comunidade e volto a dizer: o vereador nesta casa tem que vir aqui para trabalhar para a comunidade e trazer recursos para ajudar o município. Porque não adianta querer usar recursos dos outros, que já não estão mais aqui, que não adianta. Quero ver correr atrás, vamos conseguir, tem credibilidade? Tem. Se eu ligasse para o deputado Pimenta, que é muito meu amigo, eu vou ligar para ele ver se consigo uma verba com ele. Eu tenho certeza que ele vai me conseguir. Pimenta é meu amigo. Então, quero ver se consigo uns 200, 250 mil para trazer para o nosso município. Senhor ministro, obrigado, senhora presidente.
Eu vou a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rosa.
Com a palavra o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente e demais membros da mesa, nove colegas vereadores, nova colega vereadora, nossos ouvintes da nossa rádio 2.6 São Vicente, nossos cumprimentos. E uma saudação especial para todos os ouvintes que estão em casa, nós ouvindo. Eu quero, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao Dais e ao João Carlos, os homens que tocam os bicos de luz e arrumam a luz, que eu fiz um pedido para eles hoje, de manhã, e quando foi às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, estava colocado os bicos aqui na rua, após o ginásio. E mais abaixo do ginásio. Então, vai meus agradecimentos a eles. E eles são funcionários eficientes e colaboradores do nosso município. E também, eu recebi um ofício hoje sobre uma lei que eu falei a semana passada, sobre os arremates e sobre quem é que cobrava e qual era o percentual que cobravam. Aí me mandaram a resposta de uma lei de 1933. E então, ainda formulada essa lei por filiado de Getúlio Vargas, e os outros dois não me lembro aqui o nome, mas eu não foi bem isso aí que eu queria saber. Eu queria saber qual era o percentual que o escritório ou o sindicato cobrava por remate. Que uns cobram 4, outros cobram 5, outros cobram 6.
Isso aí. Concede uma parte, vereador? Me concede uma parte?
Fui, não. À vontade.
Obrigado, vereador. Vereador João Cassolo, eu gostaria de saber, o senhor que foi presidente do sindicato, esta lei aí, que é, como disse o vereador Zarui dessa época, não, e é verdade, sim, o senhor tem 33 para 2015, então mais ou menos, 21. E na sua época, o senhor presidente, essa lei não tinha essa lei já no sindicato?
Tinha.
Tinha?
Só que não tinha remate.
Ah, não tinha remate, então não sabe nada. A lei, o sindicato, se caso tenha a cobrança, se a lei não permita, aí tem que fazer uma alteração nessa lei, pedindo para ser cobrado. Aí eu acho que a prefeitura tem que fazer. Obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço a sua parte, presidente. Mas eu só que a minha referência é o seguinte. Eu perguntei por que os escritórios ou os sindicatos, ou que existia uma lei, que os percentuais de cobrança de remates eram diferentes. Se existe uma lei, não é branda, é para todos. É igual. E aqui existe. Tem áreas aqui que cobram 4, cobram 5, cobram 6. Essa foi a minha referência. E eu vou fazer novamente, semana que vem, um ofício para retornar para esclarecer essa parte. Tá? Sobre os rodeios, é um esporte, sim, mas é uma lei. Essa lei já foi aprovada pelo Congresso Nacional, é uma lei. Todos os rodeios, todos os eventos tradicionais de gineteada, de paleteada, de essas... tômulo do gado, que eles fazem, tudo tinha lei. Tá. Agora, quanto sair o rodeio, eu acho, o vereador José Luiz, é muito importante que você trouxe aqui para nós apreciar e pedir o nosso apoio. A gente dá o teu apoio, mas só o seguinte, nós vamos ter que ter muita precaução, fazer uma reunião com a 10ª região tradicionalista, que se essas 10ª região se reúnam com as demais regiões, que são, se não me engano, 23 regiões no estado, se reúne, e os agentes de saúde também se reúnem para nós tomar uma decisão. É necessário? É. Porque tem muita gente passando até fome por causa do rodeio, que depende do rodeio. Tudo sabe que rodeio é uma tradição, mas também dentro da tradição existe um negócio. Todo ele existe. Mas eu sou de acordo, mas acho que deve haver uma reunião, um bom senso de todo mundo. Todos os cuidados, todos os zelos pela gestão sanitária. Eu acho que isso aí é uma parte muito importante. E eu acho que hoje era isso. Eu agradeço os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que estão nós ouvindo de casa, e
que tenha uma boa semana de trabalho, com saúde e paz a todos e para nós todos também. Muito obrigado.
Todas vocês são o vereador Zé Luiz Carvalho.
Retorno, senhor presidente, e para dizer ao senhor presidente que eu sou líder da bancada do PTB, porque me chamou até estranheza o vereador Flávio vir aqui falar como líder da bancada. Ele fala que não tem um acesso ao prefeito e tal, mas vem aqui responder a informação, coisa e tal, feito por esse vereador aqui nessa casa. Então me chama estranheza, porque isso aí quem faz, vereador, é o líder da bancada. Responde pelos atos do executivo. E me causa estranheza, porque o senhor, irmão do prefeito, se fazendo de vítima, coitadinho, que não fala com o prefeito, e vem aqui e não responde os pedidos. Só para deixar um esclarecimento. O colega João Cassol falando em décima, mas quem é o gestor hoje é o prefeito e está na mão do prefeito. Não é a décima que vai liberar o rodeio para São Vicente ou os vereadores, ou sim o prefeito, que tem autonomia. Diante de todos os protocolos já mencionados aqui pela Covid-19. Eu, aquela hora, falei na lei e eu não estava bem preparado, então eu não tinha o número da lei. A lei é a lei 15.244 de 2018, entrou no Congresso pelo deputado Juvir Costela. E foi a lei que instituiu o tiro de laço, o rodeio, como um esporte esportivo. Então, por isso que nós estamos entrando com esse apoio, tá, senhores vereadores? Voltando na parte do Cade Único, 6 meses, em algum dia, pessoal, é difícil. Tem várias pessoas que perderam de receber, as pessoas que não têm a baixa renda, de receber essa parte. Comigo, 2 encaminhados perderam por falta do Cade Único. Tem coisa errada? Tem, realmente. O que aconteceu? Mas também quero dar os parabéns hoje para a secretária de Assistência Social, Rosmarie Mosse Bissacco. Pena que ela não se assina a couro, mas ela é minha prima. E o sangue não é água, né? Está fazendo um grande trabalho lá na frente da secretaria. Me ligou, porque ontem eu questionei, sabe? 6 meses, pouco, já estão quase me entregando a prefeitura. Eu, como próximo prefeito de São Vicente do Sul, e o Cade Único não saindo. E aí ela me explicou e me disse uma coisa que eu sempre pensei. O gestor da Bolsa Família, quem tem a senha, tem que ser uma pessoa do quadro, tem que ser uma pessoa concursada. E nada mais importante e esclarecedor que ser assistente social. Ela ser a detentora. Muda o governo, sai o governo, a senha é uma só, é dela. E ela treina uma pessoa de confiança dela, que trabalha ao lado dela, e quando mudar o governo, ela vai treinar essa pessoa, mas ela vai ser a gestora, não vai parar. Tem coisas que tem que ter um seguimento, como eu penso também que o jurídico não pode ser do cargo de confiança, tem que ser aqui da Câmara, por exemplo, deveria ser concursado, para ele responder pelos atos, como nós, o vereador Gilberto sabe muito bem, já colocou a mão no bolso, eu tenho uma dívida enorme na prefeitura, tudo por causa do jurídico da Câmara. Não peguei um pila que não era meu, o vereador Gilberto também sabe disso, tudo por interpretação de leis que o jurídico autorizou. Mas se ele estivesse no quadro hoje, com certeza teria como cobrar dele. Só que aí é cargo de confiança. Então tem coisas que eu acho que tem que ser correto. E eu acho que a secretária me esclareceu muito bem. Se Deus quiser, essa semana vão conseguir andar com esse... O pessoal da iluminação está ouvindo, com certeza. Mais uma vez, fazendo esse pedido, na Novo Horizonte, tem uma rua no escuro, inclusive perto da casa do Nivaldo dos Santos, a luminária está funcionando, só que o vento girou ela. Ela está ao contrário, mas está funcionando, só que não faz a iluminação na parte onde deveria ser correta. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Desejo a todos os vereadores e ouvintes da 103.6 uma boa semana, abençoada com muito amor, saúde e carinho. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Maria Helena Vicente Pepe.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas e rádio ouvintes da 106. Concedo a parte, vereador, antes de eu começar.
Vereador José Luiz, eu quero explanar aqui para o senhor que com certeza tem uma baita relação com meu irmão, mas entre irmãos. Mas desde que eu tomei essa decisão de vir me candidatar a vereador e ele é prefeito, a campanha explica já isso. Eu fiz um dia de campanha com ele. Nós podemos bem separar o vereador do irmão, o prefeito do irmão. Está me entendendo? Isso aí, isso eu quero deixar claro. A boa relação que eu tenho com meu irmão, amo meu irmão, mas aqui eu sou vereador e aqui nesse momento eu sou vereador e ele é prefeito. Se eu tiver que cobrar ele, eu vou cobrar. Claro que eu não sou, antes de bater, eu vou na secretaria conversar, em vez de vir aqui bater antes de pedir explicação. Muito obrigado e boa noite.
Para não deixar dúvidas. Bom, pessoal, agora eu como vereadora líder, então vou responder do edital que o vereador Flamengo quer saber. Eu falei com o secretário de administração hoje de manhã e ele me disse que até sexta ele está querendo já publicar esse edital. Eu estou com um problema de pessoal que está reduzido, inclusive a prefeitura, a administração estará com o expediente interno de hoje até sexta-feira. Né? O setor de ICMS e tributos vão só trabalhar por telefone com agendamento. Também o prefeito nos falou hoje de manhã sobre o material que está chegando, mais ou menos em torno de 17 toneladas para o conserto da rua Clara Lichtenegger, e se sobrar alguma coisa também será feito na Conde de Porto Alegre. Com relação à moção de apoio, na sexta-feira quando eu cheguei aqui na Câmara, o vereador Flamarion, ele não gosta que eu fale o nome dele, mas estou falando de bem, né, vereador? A gente conversou sobre essa moção de apoio e, inclusive, disse, a gente está apoiando o movimento, né, porque todas as pessoas que querem agilizar uma coisa fazem um movimento e é bem válido esse movimento. A gente não está apoiando a aglomeração, a gente está apoiando, né, que eles possam se mobilizar diante de toda o protocolo do setor de vigilância, com as regras, porque quem participa de CTG e piquete tem regras, se não obedecer às regras, eles são penalizados. Então, tem como fazer o controle. Eu, que já trabalhei em CTG, sei como é que funciona. Né? Então, se tiver a vontade do movimento que quer realmente retornar às atividades, eles vão fazer essa mobilização, vão atender os protocolos e, de repente, quem sabe, conseguir fazer os seus rodeios. Com relação à vacinação do nosso município, né, eu já fui vacinada agora nesse sábado. Já é a única vez que a gente, né, conta a idade assim e dá risada e é feliz. E eu estava fazendo um estudo, né, nós já temos 2.853 vacinados da primeira dose. Praticamente está faltando em torno da mesma quantidade para nós completar o total do município, que é 8.700 habitantes. Sendo que de 0 a 17 anos nós temos 2.600 habitantes, que esses não vão ser vacinados agora no momento. Também participei hoje de manhã de uma reunião na Secretaria do Turismo, onde eles estão pensando, para não cair no esquecimento da FECOBAT, fazer um movimento, tipo, pegue leve, né? Tem outro nome, né? Mas agora não me lembrei o nome, do dia 9 ao dia 11, ali na rua da Carapé, sentido onde era a FECOBAT, como não pode ser em pavilhão fechado, vai ter que ser na rua. E aí os produtores fazer a apresentação e vender batata doce, doce de batata, tudo que for relacionado à batata doce. O que eu tinha para essa noite era isso. Um obrigado a todos e uma boa noite a todos.
Palavra do Vitor Matheus da Silveira.
Essa tribuna, querendo falar, vou manifestar de algumas formas.
Queria dizer que quando me candidatei, prometi para mim mesmo que ia vir para dentro dessa casa para trabalhar pelo povo da forma correta, da forma honesta, independente de partido político, né? Independente de qualquer forma, né? Iria trabalhar pelas minhas ações e pelo povo que acreditou no meu trabalho. Então, estou aqui hoje, andei em Santa Maria, né? Fui a Caciqui, fui trocar uma ideia com o gurizada Emater, e pensando no pequeno produtor rural nosso aqui, o nosso hortifruti granjeiro, ao pessoal que produz a batata doce, ao pessoal que produz os alimentos que chegam à nossa mesa, né? Então, pensando na economia e da renda familiar do nosso município, eu estou criando um projeto de lei, até se a dona Maria Helena quiser chegar junto, que tem um conhecimento mais amplo da lei, sobre a Feira Municipal do Agricultor Familiar. Ela trata de uma forma que eu já tinha entrado com a indicação para fecharem ali, colocar a linha amarela na rua coberta, porque tudo ali vira um estacionamento ali, pessoas vão ali, deixam o carro o dia inteiro estacionado ali, e o pessoal do Hortifruti Grangeiro às vezes não consegue vender ali, porque não tem nem espaço para o pessoal estacionar os carros ali. Então, pensando nos produtores aí de mel, de queijo, desse amplo do artesanato e outros derivados, tudo dentro dos padrões de higiene, né? Queria parabenizar também o Fabiano Damasceno aí, que está à frente aí de matéria aí, com projetos aí de industrializar os alimentos aí com o Instituto Federal Farroupilha. Então, queria falar também sobre parabenizar aí a administração sobre baixar o imposto, né? A IGPM tá bem alto mesmo, o povo pode ver esse ano aí quando foi pagar. Então, o PCA, então, realmente vai baixar um pouco. Queria parabenizar o secretário da Agricultura sobre os containers aí também, que ele conseguiu, né, que já foi falado e eu acabei esquecendo, peço desculpa, ligando aí, que estava sempre conversando com ele, sempre dialogando aí para o que pode ser melhorado, né, dentro da Secretaria da Agricultura, que é onde eu tenho conhecimento maior um pouco. E a parabenizar ele pelo esforço, pela dedicação e pela honestidade dele, né, à frente daquela secretaria, que realmente agora ele está cuidando do patrimônio público. Ele vai lá, ele confere as máquinas, que gente, aquilo ali é tudo é nosso, é para o nosso aproveitamento, para a nossa renda. Então a gente tem que cuidar, temos que priorizar. Queria também falar sobre o... Às vezes a gente para refletir e sempre quando eu saio na rua o pessoal fala muito do finado José Prestes, né, que foi um prefeito excelente, só o senhor fala bem. E para vocês verem, colegas vereadores, como funciona a política. Na outra eleição o senhor José Prestes foi o terceiro colocado, né? Então eu acho que a gente está num novo caminho, temos que estudar. Porque falar, criticar é fácil, né? Temos que criticar menos e tentar dar ideias mais positivas. De negatividade na nossa vida, aí as coisas não vão para frente. Eu acho que temos que ser mais positivo, que as coisas se ajeitem. Uma boa semana a todos, que fiquem todos com Deus. Era essas as minhas palavras, senhor presidente.
A palavra é vereadora Letras.
Retornando essa tribuna, novamente, fiz um pedido de informação 33 da taxa de iluminação pública, devido a inúmeros questionamentos da taxa de iluminação pública que possui na nossa conta de cliente. Qual o valor que possui em conta no nosso município? Com esse valor não poderíamos comprar e passar todas as lâmpadas para LED, igual as lâmpadas na frente da prefeitura, ficando a cidade mais bonita e baixando o valor da conta de energia. Referente ao container ali, fiz um pedido no contêiner aqui na frente de Mater. Me surpreendeu quando cheguei segunda-feira, hoje de manhã, aqui na prefeitura, colocaram fogo na lixeira aqui na frente. Quero que o secretário dê uma pensada em colocar o contêiner, dê uma olhada com atenção. Quero também agradecer os colegas pelo apoio da moção 010, do movimento de rodeio que me sustenta. Respeito a opinião de todos, como o presidente falou aqui, mas temos que fortalecer esse movimento em prol da comunidade, com todos os protocolos de saúde, como todos falaram. Sobre a Lauro Preste, ali que o vereador Matheus tinha colocado ali, me esqueci de falar que também poderia botar uma placa indicativa ali que tem unidade de saúde também, para reduzir a velocidade. Vou deixar uma mensagem a todos os colegas vereadores. Estamos vivendo dias difíceis, tanto para pessoas queridas partindo. Não desperdice nosso tempo com ódio, ofensas, amargura. É tempo de amar, de perdoar. É tempo de amadurecer. Vou dar uns minutinhos ao vereador Pomerão.
Excede um espaço, vereador. Sim. Alex. Só para comentar ao pessoal que está na escuta, eu me esqueci de falar no meu tempo ali, agradeço ao Alex, que hoje, dia 14, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo dessa data é homenagear todos os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas. No Brasil, apenas 1,8% da população se dispõe a doar sangue, enquanto o ideal seria 5%. Esse cenário vem mudando com as sucessivas campanhas de esclarecimento junto à população, para que aumente o número de doadores de sangue em todo o país. Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue. Existem situações em que a transfusão é absolutamente indispensável. Sempre é bom repetir que o sangue doado não faz a menor falta para o doador. Consequentemente, nada justifica que as pessoas deixem de doá-lo. O processo é simples, rápido e seguro. Então, convido a nossa população, aquelas pessoas doadores de sangue, de plaquetas, que procurem uma banca de sangue e façam doação. Obrigado, Alex.
Contra ali do Bolsa Família, também concordo com o vereador Zé Luiz ali que tinha que ser uma pessoa concursada, que ficasse ali na administração, tanto o gestor como a funcionária ali que cadastra todos os setores, com certeza, vereador. Obrigado, seria isso, uma boa noite a todos.
Olá, vereador Danilo, do PT.
Retornando à tribuna, senhor presidente, colegas, comunidade vicentense. Senhor presidente, o que eu tinha para lhe falar, eu já falei no grande expediente, então acho que não cabe a gente ficar discutindo aqui, né, utilizando o nosso precioso tempo aqui, e temos que ocupar esse tempo para discutir assuntos relacionados à nossa comunidade. Eu gostaria de informar que hoje, pelo meio-dia, eu estive reunido com os assessores do deputado federal, Paulo Pimenta, e do deputado estadual, Valdeci Oliveira. Tratamos de vários assuntos com a possibilidade de recursos para o nosso município, pautas sociais para o período que estamos vivendo e da reorganização da regional do Partido dos Trabalhadores. Após, a gente fez uma entrega de jalecos que contribuirão para atender às demandas de IPI, que são os equipamentos de proteção individual, aos profissionais de saúde. Esse material foi adquirido pelo deputado Paulo Pimenta, através da Embaixada de Itaiã, e através da mediação do nosso mandato, fizemos a entrega ao secretário de Saúde, né, o senhor Luiz Fernando Zucuni, e o diretor do hospital, o senhor Giovanni Carpes, e agradecemos ao deputado Pimenta, que sempre colabora com a nossa comunidade, como o vereador presidente ressaltou. E também aproveitamos o momento com o secretário de Saúde e o diretor do hospital para falarmos de demandas que o município necessita na área de saúde. Também gostaria de informar que a emenda de 500 mil do deputado Pimenta, que era para ser lá para o IFE, foi destinada a duas ruas aqui da cidade, durante o mandato do meu companheiro Davi. Saiu a licitação e teve uma empresa vencedora, né, que tinha, a segunda licitação que saiu, e graças a Deus agora teve uma empresa vencedora e vai dar andamento no trabalho. Continuamos, então, na luta pela vacina e pela comida. Boa semana, cuidem-se, lembrem-se da importância do uso da máscara. Muito obrigada pela atenção. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
nada para trás, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.